O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conversar com a professora associada da Escola de Medicina da Universidade do Minho, investigadora e também vice-diretora do ICVS, Fátima Baltazar, sobre uma das investigações que tem em mãos relacionadas com o cancro. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em especial o convite do O Minho e ID. Ora, Lactate Metabolism and Signaling in Cancer é então o nome deste trabalho, que em português significa algo como metabolismo e sinalização do lactato, acredito que seja assim, no cancro. Ora, qual é a proposta então neste estudo, para começarmos a nossa conversa?
Olá, antes de mais queria agradecer o convite para estar aqui na RUM. Eu vou então explicar um bocadinho o que é que significa este projeto, o título deste projeto. Se calhar lactato às pessoas não diz muito, mas ácido lático talvez seja uma molécula mais conhecida. Ou seja, é a mesma coisa, no entanto é mais correto dizer lactato porque tem a ver com a forma, ele existe na verdade nas nossas células e o nosso ambiente, o nosso corpo, sob a forma básica, digamos assim, é mais correto dizer lactato em vez de ácido lático. Portanto, este projeto já começou há bastantes anos atrás, quase no início, quando eu entrei no ICVS, em que eu, na verdade, no meu pós-doc já trabalhei com um transportador de lactato numa levedura. E quando integrei o ICVS, comecei a trabalhar na área do cancro e percebi que os transportadores de lactato, os homólogos das células humanas, eram potenciais alvos terapêuticos no cancro. Na altura não havia muitos estudos, então nós começámos por avaliar a expressão dos transportadores de lactato no cancro, na expectativa de encontrarmos aqui um bom alvo terapêutico, ou seja, estes transportadores de lactato estariam aumentados nas células tumorais comparativamente às células normais, e daí nós poderíamos explorá-los como alvos terapêuticos, portanto inibir esses transportadores de lactato sem afetar muito as células normais. Então este papel do lactato, digamos, é bastante complexo no ambiente de um tumor maligno e, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, ou o nosso pensamento era muito dirigido para as células tumorais, portanto assumíamos que um tumor maligno era constituído só por células tumorais, mas na verdade um tumor maligno é constituído por um conjunto de células que, para além das células malignas, das células cancerígenas, também coabita com uma série de outras células, que são células do endotélio, por exemplo, que estão associadas à formação de vasos, fibroblastos que dão consistência aos tecidos, células do sistema imune. E então é todo este complexo que existe num tumor maligno que tem que coexistir e está associado à malignidade. Então, onde é que entra aqui o lactato? O lactato é uma molécula que é produzida por algumas células nesse tumor maligno e que é dado, portanto, é exportado da célula, e as outras células que existem no microambiente tumoral podem captar esse lactato e usá-lo como fonte de energia ou como uma molécula sinalizadora. Isso faz com que as células tumorais, que normalmente ganham vantagem quando produzem mais ácido lático ou lactato, elas conseguem modular as outras células de maneira a fazer com que elas trabalhem para as células tumorais. É como alguns artigos descrevem, como uma escravização dessas células em benefício das células tumorais malignas.
Ou seja, acaba por se confirmar então esta presença do ácido lático, estas células no fundo acabam por servir de indicadores para quem está a tentar curar aquele cancro ou tratá-lo, se calhar é a melhor palavra.
Sim, existem maneiras de modular este metabolismo. Um deles é através da exploração destes transportadores de lactato, porque assim eles não conseguem, o lactato não consegue atravessar as membranas das células, sair das células ou entrar nas células sem ser através de transportadores. E esses transportadores são conhecidos por MCTs, que vem da, é uma sigla que vem do inglês Monocarboxylate Transporters. E do que é que nós temos estado a fazer nos últimos tempos? É modular a atividade desses transportadores de lactato, inibindo, porque eles quando estão, quando a sua expressão está aumentada, quer dizer que este metabolismo do lactato também está aumentado, e nós inibimos a atividade destes transportadores e conseguimos assim modular o metabolismo do tumor. E o que acontece nos modelos que nós temos explorado, tanto modelos in vitro como já in vivo, quando nós inibimos a atividade dos MCTs, os tumores diminuem de tamanho, aumenta a sobrevivência dos ratinhos com tumores, portanto nós conseguimos modular aqui a malignidade, reduzir a capacidade maligna dos tumores.
Uhum. E isto surge em casos específicos de cancro, em tipos específicos ou é geral?
É geral, é bastante geral. Nós já estudámos, nós e outros autores, já estudámos muitos tipos tumorais em que estudámos a expressão dos transportadores de lactato e esta influência do lactato, e é muito geral. Claro que de tumor para tumor, e isso acontece com outras moléculas também, a expressão pode variar. Existem várias isoformas de transportadores de lactato. As células com... Dependendo do contexto em que se encontra aquele tumor, se está mais perto dos vasos ou mais longe dos vasos, aí também dos vasos sanguíneos, não é? Que dão, que fornecem glucose, por exemplo, que fornecem oxigênio. Dependendo da localização dessas células tumorais, assim o metabolismo pode ser adaptado. Mas este tipo de metabolismo, que foi descrito já há cerca de 100 anos, por um senhor chamado Otto Warburg, ele descreveu que as células tumorais tinham uma apetência maior para fazer este tipo de metabolismo do que as células normais. Eu ainda não expliquei como é que isto funciona, mas basicamente as células funcionam como se as mitocôndrias não funcionassem como fonte de energia, que elas são as baterias das nossas células. E então é como se houvesse ali um silenciamento das mitocôndrias. E a glucose, a glicose que as nossas células consomem, normalmente iriam, faz uma primeira via metabólica que é a glicólise, e a partir daí produz-se uma substância que é o piruvato, e esse piruvato vai para a mitocôndria para a oxidação, e é assim que as nossas células conseguem produzir muita energia, sob a forma de moléculas de ATP. O que é que estas células fazem? É como se elas estivessem em anaerobiose sem estarem. Elas, mesmo na presença de oxigênio, elas fazem este metabolismo evitando usar a mitocôndria. Isto porque lhes dá uma série de vantagens, nomeadamente porque elas produzem muito ácido lático, têm que o exportar, e esse ácido lático, quando sai para fora das células, vai realmente, como eu já disse, modular o metabolismo de outras células. Outra das coisas que vai fazer é acidificar o meio extracelular, porque este lactato, quando sai para fora da célula, leva também um protão, um hidrogênio íon, e isso faz com que acidifica o meio extracelular. As células tumorais têm um bom controlo do pH, elas têm uma maneira muito eficiente de modular, de conseguir manter o seu pH, mas as que não estão tão preparadas, que existem no microambiente tumoral, acabam muitas vezes por morrer. Então isso confere-lhes uma série de vantagens. Para além disso, o outro ponto bastante importante é que a concentração aumentada do lactato no meio extracelular mais os protões, portanto essa acidificação que se forma, vai inibir a atividade do nosso sistema imunitário. Porque a melhor arma que nós temos contra o cancro é termos um sistema imunitário ativo. Mas as células tumorais conseguem realmente enganar um bocado o sistema imunitário, e um dos mecanismos é este, é modular o metabolismo dessas células do sistema imunitário.
Uhum. Quem nos está a ouvir, eu penso que possa estar com esta pergunta na cabeça. Muitas das vezes, quando falamos em ácido lático, falamos por causa do exercício físico. De alguma forma isto aqui está interligado?
Completamente, está assim. Portanto, os tumores também não vieram inventar nada que não existisse já na normalidade, e existem os chamados shuttles de lactato, que existem, toda a gente sabe, não é? No músculo, o exercício intenso, começa-se a produzir muito ácido lático, esse ácido lático depois vai para o fígado, há uma sinalização interna no nosso organismo, mas também, proximamente, nós temos dois tipos de fibras musculares, umas que são mais glicolíticas, que fazem este metabolismo parecido aos tumores que eu estava a descrever, e outras são mais oxidativas, ou seja, há umas das células que produzem lactato e outras que eu conseguem consumir. E isso dá uma vantagem às células do músculo, que também dá às células tumorais, que é produzir energia mais rapidamente. Porque se a glucose não precisar ser metabolizada, ir para a mitocôndria, ser oxidada e para produzir energia, só a própria transformação da glucose em lactato dá a produção de energia, só que é menos eficiente. Só que como as células aumentam muito essa capacidade, elas acabam por produzir energia mais rapidamente e a quantidade que precisam. Portanto, esses shuttles de lactato que existem, que eu descrevi nos tumores malignos, existem também em alguns tecidos do nosso corpo, nomeadamente no músculo. Também existem no cérebro e outros locais.
Mas isso está ligado também a alguma maior predisposição para ter algum tipo de cancro, ou não é por aí? Não tem nada a ver.
Não será por aí, até pelo contrário, não é? Nós sabemos que fazer exercício físico é protetor e não o contrário, mas, por exemplo, níveis aumentados de glucose, pessoas que têm os níveis, a glicémia mal controlada, têm um risco aumentado de ter cancro, porque há uma expressão que diz que as células tumorais são gulosas, portanto elas competem com as outras para captar o máximo de glicose que elas podem. Portanto, quanto mais nós alimentamos as células tumorais, mais agressivas elas se tornam. Portanto, quanto mais glicose as células captarem e usarem, mais ácido lático produzem. E isso está associado à agressividade.
Uhum, muito bem. Ora, da última vez que falamos, os inibidores destes transportadores de ácido lático tinham passado já no ensaio de toxicidade. Neste momento, em que fase é que estão desta investigação, deste trabalho?
Isto normalmente são processos muito demorados, para colocar um fármaco na clínica são bastantes anos, e realmente o inibidor do MCT1, que é uma isoforma do transportador de ácido lático, já chegou a ensaios clínicos, e a primeira fase dos ensaios clínicos é essencialmente ver toxicidade, porque realmente havia estudos que demonstravam que inibir esse tal MCT1 era benéfico no cancro, mas é muito importante, principalmente quando se passa de modelos experimentais para o humano, saber se esses medicamentos ou se esses compostos não são tóxicos, porque é igualmente importante a eficácia e a toxicidade, não é? Porque um composto pode ser muito bom a matar células malignas, mas também ao mesmo tempo matar as células normais, não é? Isso não queremos. E realmente o composto que começa, a sigla começa por AZD, que foi inicialmente desenhado pela AstraZeneca, demonstrou um nível de segurança bastante aceitável. Uma das reações adversas que descrevem é a nível da retina, porque esse transportador de lactato existe na retina, portanto não são só as células tumorais que têm este transportador, as células normais também, mas esse efeito é transiente, é reversível, portanto foi considerado que o fármaco que era seguro o suficiente para seguir para ensaios clínicos de fase 2, que é a fase seguinte, em que já se utilizam, portanto, o maior número de doentes, e em que já um dos objetivos é verificar eficácia. Mas não tem evoluído muito nos últimos tempos, o composto até depois foi vendido a outra farmacêutica, portanto, são processos morosos.
Uhum. Ou seja, vão avançar ainda para esta segunda fase. Com os resultados que vão tendo, quais é que poderão ser as melhorias?
Portanto, os resultados mostram, como eu estava a dizer, que nós temos, quando tratamos os nossos modelos com os inibidores dos transportadores de lactato, nós vemos uma regressão do tumor, portanto uma diminuição do tamanho tumoral. Vemos em alguns casos, tivemos um caso no modelo de glioblastoma, esse modelo foi interessante em particular, porque nós vimos desaparecimento completo do dos tumores, quando associávamos, portanto é outra modalidade, que eu depois posso explicar um bocadinho, para além de usar em monoterapia este composto, ele tem interesse, e neste caso nós testamos a combinação com um fármaco, com um medicamento que é utilizado nestes tumores cerebrais, são os glioblastomas. E essa combinação realmente é que levou ao desaparecimento dos tumores, nos nossos modelos, claro que depois temos que passar para humanos. Portanto, em monoterapia eu acredito que eles não sejam completamente eficazes, até porque em cancro é muito difícil nós conseguirmos tratar cancro com apenas um composto, apenas com um medicamento, e normalmente nós recorremos à combinação. E quando nós pensamos em tumores sólidos, há um fator muito importante que é a heterogeneidade tumoral, ou seja, as células tumorais não têm todas as mesmas características. E então, para conseguir, digamos, apanhar o maior número de células, nós usamos combinações de medicamentos. Portanto, nesse caso, foi o melhor resultado que nós tivemos, foi em combinação com quimioterapia.
Muito bem. E quanto tempo até lá está a chegar este ensaio com humanos?
Isso vai depender, assim, nós não temos capacidade, nós na Universidade do Minho, com a investigação que fazemos e com o financiamento que conseguimos até agora, pronto, não temos capacidade de avançar para ensaios clínicos, até porque este composto não é nosso, não é, foi desenvolvido por outras pessoas, podíamos se calhar montar em parceria ou fazer sugestões para fazer combinações, mas nós propriamente não temos essa capacidade a curto prazo.
E agora o que é que se segue então?
O que eu estou esperançosa é que realmente alguém pegue nestes resultados e consiga, porque eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm a noção, mas são milhões de euros necessários para avançar com ensaios clínicos, há muita burocracia por trás, há os seguros dos doentes, há toda uma imensa despesa que não é fácil, portanto não é fácil mesmo a própria indústria farmacêutica, que não é que pegou neste composto, que o desenvolveu e que o pôs em ensaios clínicos, pronto, são... tem maior capacidade do que tem qualquer grupo de investigação e mesmo assim é preciso haver este investimento financeiro. Acho que praticamente está mais dependente de investimento financeiro do que outra coisa.
Claro, mas a investigadora acredita que no fundo estamos a caminhar para soluções que têm de ser cada vez mais personalizadas, lá está a conjugação de diferentes fármacos e terapias para que realmente se consiga também aqui números mais altos de sobreviventes, digamos. Eles já começam a ser altos, mas mesmo assim é possível fazer melhor.
Claro, sempre. Nós ainda temos muito, apesar de ser uma doença muito estudada, muito investigada pelo mundo fora, nós ainda temos muito a fazer porque há, na verdade, como algumas pessoas mais entendidas no assunto, mais autoridades no assunto dizem, nós não temos um tipo de cancro da mama, nós temos vários tipos de cancro da mama, ou temos vários cancros da mama, digamos assim. Portanto, cada vez mais nós percebemos que cada cancro é diferente do outro e nós temos que nos basear em características desses tumores que nós estudamos, alterações genéticas, por exemplo. Hoje em dia já há tipos de tumores em que não se faz tratamento nenhum, enquanto que antigamente é assim, ok, tem cancro da mama, pronto, havia alguns marcadores que já existem há algum tempo que eram utilizados, mas de uma maneira geral os cancros eram tratados mais ou menos da mesma maneira, agora não. Há cancros em que já existe um painel de genes que é obrigatoriamente estudado antes do clínico fazer a decisão de como é que vai tratar. E então, consoante essas alterações genéticas nesse tumor, não é? O tumor é biopsado, muitas vezes é retirado por cirurgia, o tumor é analisado, é feita essa análise genética e, consoante os alvos terapêuticos que se encontram, assim o doente vai ser tratado com esses fármacos específicos para aquelas alterações genéticas. Portanto, estamos a caminhar nesse sentido da terapêutica personalizada, apesar de que, se calhar, não nos vamos livrar, entre aspas, da quimioterapia tão cedo. Não é, quimioterapia, não específica, associada a reações adversas importantes, mas por causa desta capacidade dos tumores serem heterogéneos, das células tumorais serem diferentes, das células tumorais terem a capacidade de dar a volta, nós dizemos que elas são plásticas, elas adaptam-se.
Um grande desafio para os próximos anos, sem dúvida.
Exatamente.
Só a fechar, dar nota que na Europa são já 12 milhões os sobreviventes de cancro, dos quais 300 mil são diagnósticos feitos na infância. Mais uma vez, muito obrigada, professora e investigadora Fátima Baltazar, pela sua presença aqui no Minho ID.
Muito obrigada também.
Quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um investigador e um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.